Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 23 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que recebeu 10 indicações para o Oscar com o filme Roma. Dentre as principais categorias, a obra entrou na lista de indicados a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor cinematografia, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, o que por si só já é uma vitória para a Netflix, que começou a investir faz pouco tempo aí no mercado de conteúdo original, especialmente filme, né? Agora, um outro destaque interessante para a lista de indicados que foi divulgada ontem foi o fato do filme Pantera Negra ter sido o primeiro filme de super-herói a entrar na lista, né, de indicados a melhor filme. E caso você queira ver a lista completa de indicados para a premiação, né, que é no dia 24 de fevereiro, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Netflix, pintou ontem a notícia de que ela tá se preparando, né, para começar a fazer parte da MPAA, que é a Associação Americana de Cinema. Essa associação é formada hoje só para pessoas e empresas também, né, ligadas ao mercado mais tradicional do cinema, e a entrada da Netflix vai até incomodar um pouco esse pessoal, né, que não considera a plataforma digital como uma coisa mais séria para o mercado do cinema. Tomara que entre, inclusive. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que finalmente começou a operar de forma independente aqui no Brasil. O que rola é que historicamente a Amazon só vendia livros, né, Kindle também por aqui, e até abriu o Marketplace recentemente para terceirizar a venda de coisas, né, fazer a Amazon virar uma vitrine aí de vendedores terceiros. Mas desde a meia-noite de ontem, né, ela finalmente começou a vender as coisas sozinhas aqui no Brasil em 12 categorias, que vão desde eletrônicos até brinquedos e coisas de beleza. No total, são mais de 20 milhões de produtos que a Amazon vai começar a vender sozinha aqui no Brasil, e ela comentou também que vai começar a oferecer um sistema de entrega que vai fazer, né, o produto chegar até a casa do usuário em até 2 dias. Agora, mesmo com a chegada da Amazon de verdade aqui no Brasil, ela não comentou nem quando que vai chegar o Amazon Prime, nem quando a Alexa também vai ser lançada oficialmente por aqui, mas isso é uma boa notícia, né? Um passo de cada vez. Agora, ainda sobre o Brasil, o Instituto de Segurança Pública divulgou um ranking que mostrou que o estado do Rio de Janeiro foi o lugar com mais roubos de celulares ao longo do ano passado. Eles disseram que foram registrados mais de 26.500 casos, né, que foi um pouco mais de 9% aí de aumento na comparação com 2017, e na prática, esse número quer dizer que foi roubado um telefone celular a cada 20 minutos durante o ano inteiro no estado do Rio de Janeiro, isso claro, né, sem contar os casos que não foram registrados. E enquanto isso, no mercado dos transportes, as empresas de ônibus de 15 cidades brasileiras registraram reclamações pedindo pelo banimento do Uber Juntos, que é o antigo Uber Pool, né, que o pessoal divide lá o carro com desconhecidos para deixar o trajeto mais barato. A alegação das empresas de ônibus é que o Uber Juntos representa uma concorrência desleal com o transporte público, e por conta disso eles querem que o Uber Juntos seja proibido aqui no Brasil. Aí já tem até sindicato fazendo terrorismo, né, pra variar, falando que o Uber Juntos vai fazer o preço do ônibus aumentar, porque tem menos gente usando, eles têm que arcar com esse custo de algum jeito. E enquanto isso, as empresas de carros por aplicativos falam que estão fazendo tudo dentro da lei e que não são uma concorrência, mas sim um complemento pro transporte coletivo. E ainda sobre notícias envolvendo o Brasil, o país apareceu no topo do ranking ruim, né, dos produtos da Apple que são mais caros do mundo. Em alguns casos aí nesse ranking, né, os produtos chegam a atingir o dobro em relação ao que eles custam em alguns outros países, o que não é surpresa pra ninguém, né? Mas ainda assim é bem deprimente, né? Aí quem fez esse ranking foi o site Mac Index, que é de um desenvolvedor chamado Afik Rodzuan, e ao comentar o ranking ele recomenda que os turistas nem cogitem comprar as coisas da Apple quando estiverem visitando aqui o país. E por último, sobre o Brasil, deixa eu comentar que ontem a Samsung apresentou aqui em São Paulo o Galaxy A9 versão 2018. O grande diferencial dele é o fato dele ter 4 câmeras na parte de trás, e o sistema é composto por uma câmera de 24 megapixels, uma de 5 megapixels pixels que ajuda a fazer a foto com fundo borrado, tem uma telefoto também de 2x, né, que tem 10 megapixels, e por fim a quarta câmera tem 8 megapixels com ângulo de visão lá de 120 graus. Já uma outra coisa que chama atenção nesse telefone é o fato de 2 das 3 opções de cores serem metalizadas, né, com leve degradê lá dependendo da incidência da luz, e de resto ele tem uma tela Super AMOLED Full HD de 6,3 polegadas, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, tem câmera frontal de 24 megapixels, processador Snapdragon 660, bateria de 3.800 mAh e roda Android 8.0. Ele chegou por aqui custando R$3.200, e caso você queira ver o aparelho no detalhe, né, já tem vídeo no canal do Loop Infinito no YouTube mostrando a cobertura do evento e o celular também, que é o Galaxy A9 2018. Bom, e enquanto isso, na Rússia, o governo de lá tá acusando o Facebook e o Twitter a não terem se mexido, né, pra cumprir a lei que fala que os dados de usuários russos têm que ficar em servidores armazenados lá no país. O governo russo falou que nem o Facebook nem o Twitter apresentaram documentos, né, comprovando que eles estão mesmo se mexendo aí pra fazer essa migração, e por conta disso, o governo falou que vai tomar as medidas cabíveis, mas não explicou, né, que medidas são essas. Agora, não por coincidência, essa ameaça aí do governo vem dias depois do Facebook ter deletado várias contas ligadas lá ao serviço russo de desinformação, e perguntado sobre isso, nem o Facebook nem o Twitter quiseram se manifestar. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que o Instagram começou a testar um recurso que vai na onda daquela tradição, né, de publicar fotos antigas com a hashtag TBT às quintas-feiras. O nome desse recurso é Lembranças, e ele pega umas fotos, né, publicadas pelo usuário naquele mesmo dia, até 5 anos, e monta uma story com a data original da foto para a pessoa decidir, né, se quer publicar como uma story. Aí, além de fotos normais publicadas lá no feed da pessoa, o Instagram também está sugerindo stories que a pessoa tem publicado, né, naquela mesma data em outros anos. E como eu falei, isso é uma coisa que só está em teste, não tem confirmação ainda, né, de que vai ser lançada de verdade. E ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou que vai fazer a coisa certa e vai trocar para preta a interface, né, no caso de quem habilita lá a opção do modo escuro. O que rola é que desde a implementação desse modo, o Twitter sempre ficou com azul escuro, né, com a interface lá para ficar em linha com a identidade visual da plataforma como um todo, mas a verdade é que especialmente em telas OLED a plataforma escura fica mais bonita e assim, né, poupa mais bateria. Aí por conta disso, né, depois de vários pedidos, o próprio CEO do Twitter falou que esse recurso vai sim chegar, vão trocar o modo escuro para preto ao invés do azul marinho, mas não comentou quando, né, que isso finalmente vai acontecer. E por último, sobre plataformas sociais, o Telegram lançou um recurso que deixa a pessoa recuperar uma conversa deletada por acidente lá no aplicativo. Então, a partir de agora, né, quando a pessoa arrasta a conversa pro lado e toca no botão de deletar, aparece um aviso, uma pergunta, na verdade, né, se a pessoa tem certeza que é mesmo deletar aquela conversa, e aí caso ela fale que sim, né, que ela quer deletar aquela conversa, aparece um timer de 5 segundos com o botão de desfazer. Depois desse timer, quando acabou, aí sim, a conversa foi deletada. Bom, e agora eu vou falar sobre a DxOMark, que finalmente fez, né, um teste para comparar as câmeras frontais de telefones, da famosa câmera da selfie. O Instituto publicou as conclusões aí dessa espécie de teste de selfie no link que eu deixei aqui na descrição, e o ranking ficou com o Google Pixel 3 e o Samsung Galaxy Note 9 em primeiro lugar empatados, né? Aí veio o Xiaomi Mi Mix 3 em segundo lugar, o iPhone XS Max em terceiro, o Galaxy S9 Plus em quarto, o Pixel 2 em quinto. Aí o top 10, né, segue com o Huawei Mate 20 Pro em sexto, o Galaxy S8 em sétimo, o P20 Pro em oitavo, o iPhone 10 em nono e o Meitu V6 em décimo. Já no ranking só de fotos, né, com a câmera frontal, o Pixel 3 ficou em primeiro lugar, 3 pontos à frente do Galaxy Note 9. E no outro ranking, né, só de vídeos com a câmera frontal, o Galaxy Note 9 assumiu a primeira colocação, ponto à frente lá do Xiaomi Mi Mix 3. E já que eu citei o iPhone, deixa eu comentar que foi a vez do Wall Street Journal agora de falar que a Foxconn tá mesmo se preparando para fazer iPhones topo de linha lá na Índia. Essa notícia veio um pouco depois da Reuters ter falado, no fim do ano passado, de que isso era verdade, né, que a Foxconn ia querer depender menos da China aí pra fazer iPhones daqui pra frente, e o Journal falou agora, né, que o pessoal da Foxconn tá se preparando já pra viajar pra Índia pra falar com o governo, né, fazer isso acontecer. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela fez um acordo pra acabar com um processo por conta de patentes lá do Apple Watch. Esse processo foi aberto por uma empresa chamada Valentelli, que acusou a Apple de quebra de patente e quebra de contrato, e ela falou ainda que a Apple fez isso tudo de propósito, porque ela concluiu, né, que era mais barato sofrer um processo do que licenciar as patentes aí em questão. Aí, eis que agora, né, as duas empresas falaram que conseguiram sim chegar a um acordo para acabar com esse processo, mas ninguém falou, né, se foi verdade, se saiu mais barato ou não, só falaram que acabou o processo. Bom, seguindo com as notícias sobre a empresa, ela atualizou ontem todos os sistemas dela, né, para corrigir bugs, então se você tem um iPhone, tem um Mac, tem iPad, Apple TV, Apple Watch, né, o HomePod também, faz backup e atualiza, que é melhor, né, acabar com os bugs que estão pintando. E por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, pintou uma matéria da iFixit que mostrou, né, porque que alguns MacBooks Pro feitos em 2016, na verdade de 2016 pra cá, estão com um problema lá de vazamento de luz na tela, né, na parte de baixo. Eles disseram que o problema tá no fato da Apple ter usado um cabo flex bem baratinho, né, pra conseguir iluminar o display, e por conta disso, esse cabo se desgasta mais fácil com abertura e fechamento, aí centenas de vezes do display. Agora, o principal problema, né, eles falaram que é o fato do cabo só se desgastar de verdade aí depois de um ano que a pessoa comprou, ou seja, depois que acaba a garantia do computador, e pra piorar, isso aí só resolve de verdade se a pessoa trocar o display inteiro, que sai bem caro, né, pra quem não tem o Apple Care. Eles dizem também, né, que mesmo com os casos que têm aparecido por aí, a Apple não falou nada ainda sobre um possível programa de reparos, então fica a expectativa, né, de que agora que a iFixit descancarou aí o problema pelo mundo, a Apple faça a coisa certa e troca essas coisas de graça, porque, né, quis economizar e acabou não dando muito certo. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei ao longo do episódio de hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!